ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa falando sobre a seleção brasileira. Afinal de contas, ontem um empate amargo com a Venezuela lá em Maturim. 1-1, o Brasil saiu na frente com um belo gol de falta do Rafinha. E no segundo tempo, logo no princípio, a Venezuela chegou ao empate. Depois o Vinícius Júnior, que durante o jogo perdeu a cabeça inúmeras vezes, brigou com jogadores da Venezuela, com a arbitragem, acabou perdendo um pênalti, perdeu também o rebote do pênalti e o Brasil somou apenas um pontinho. Rodrigo Ricardo, boa noite, Rodrigo.
Salve, André e fã do No Mundo da Bola. Os laterais Dodô da Fiorentina e Alex Telles do Botafogo foram convocados nesta sexta-feira pelo técnico Dorival Júnior para o jogo contra o Uruguai na próxima terça-feira em Salvador. Eles vão substituir, respectivamente, Wanderson, suspenso pelo segundo cartão amarelo, e Arana, que sofreu uma entorse no tornozelo direito. Os dois atletas se apresentaram nesta sexta em Salvador. Pela manhã, a seleção desembarcou da capital baiana, após empatar em 1-1 com a Venezuela nesta quinta-noite no estádio Monumental Maturim, em Caracas. Rafinha, de falta, abriu o marcador, mas Segovia empatou após passe de Savarino. O Brasil ainda viu a vitória escapulir dos pés de Vinícius Júnior. O atacante bateu mal o pênalti e no rebote do goleiro Romo ainda desperdiçou o gol, mandando a bola para fora. Com este resultado, o Brasil segue na terceira posição na tabela das eliminatórias da Copa do Mundo. Questionado quando o Brasil vai resgatar sua hegemonia no futebol sul-americano e mundial, Dorival Júnior pregou ofensividade e humildade como receita.
Respeitando todo e qualquer adversário, não abrindo mão das características principais que sempre foram jogadas dentro do nosso país, buscando ser uma equipe ofensiva, tentando acuar o adversário a todo momento, tentando pressioná-lo sempre que possível e jogando um futebol solto, vistoso, com alegria. Eu acho que isso daí talvez seja o maior desafio para que possamos chegar a um melhor momento do futebol brasileiro.
Dorival Júnior também falou sobre a queda de rendimento do time do primeiro para o segundo tempo contra a Venezuela.
Um erro que foi fatal foi justamente o momento do gol que nós tomamos. De um modo geral, a equipe teve um comportamento muito bom, muito seguro. Foi um jogo franco, as duas equipes buscando o gol a todo momento. Eu acho que esse é um detalhe importante. Um jogo agradável de se ver, as equipes querendo o resultado. Acredito eu que o Brasil tenha tido um volume um pouco maior de jogo e isso foi importante. Mas, infelizmente, as oportunidades criadas, acabamos concluindo apenas uma delas em gol.
Só lembrando, André e amigo do No Mundo da Bola, que a Nacional transmite ao vivo Brasil e Uruguai na próxima terça-feira, a partir das 21h30 da noite. Valeu, um abraço para todos vocês, bom feriado, tchau!
Valeu, Rodrigo Ricardo. Luciana Zogaib está comigo aqui até as 18h30 da noite. Ô, Luciana, ontem o Brasil até no primeiro tempo perdeu inúmeras chances, teve bola na trave, golaço de falta do Rafinha, mas não adianta você amassar o adversário e fazer um golzinho só. No segundo tempo, 40 segundos foi suficiente para acabar a vantagem. Boa noite.
Boa noite para você, André, a toda a audiência aqui no Mundo da Bola. Pois é, né? O futebol é feito de resultado, né? E, infelizmente, é mais um resultado frustrante, né, para a seleção. Mas acho que dá para tirar algumas coisas positivas, né, desse jogo, né? O Brasil teve uma melhora, né, principalmente na parte ofensiva, criou muitas oportunidades. E depois que acabou sofrendo o gol, realmente ficou um pouco mais complicado porque a Venezuela se fechou muito, né? E aquele ferrolho ali ficou difícil para o Brasil conseguir furar. É claro que é pouco, o Brasil precisa mais, mas a Venezuela também está num momento positivo, né? Dentro de casa não perdeu nem mesmo para a Argentina. Então é tentar agora virar, né, essa chave. Realmente o resultado foi muito ruim para a seleção brasileira, que vinha aí de duas vitórias, né? Era uma oportunidade de repente fazer a sua terceira vitória, mas vai jogar agora lá em Salvador, onde não tem um histórico muito positivo, tem, né? E é uma oportunidade também para se vingar aí, né, do Uruguai, né, que nos eliminou aí da Copa América. Então, vamos ver se o Brasil continua, né, nessa evolução, que eu acho que é o que tem que buscar realmente, é a evolução.
Sem dúvida. E nos outros jogos de ontem das eliminatórias sul-americanas, a surpresa foi o Paraguai, que venceu a Argentina de virada, teve um golaço de bicicleta do Sanabria, e o Alderete fez o segundo gol do Paraguai, o gol da Argentina marcado pelo Lautaro Martínez, e o Messi foi apenas discreto. Acho que também com a idade mais avançada, a tendência é que isso seja até normal, né, Luciano?
Ah, com certeza, né, o Messi, e também, né, por conta da liga que joga, né, a equipe dele, se eu não me engano, já foi eliminada lá do campeonato, então também tem tudo essa questão, né, do momento em que ele está também, né, fisicamente e tudo mais. Inclusive, até sobre isso, o próprio Dorival Júnior, né, nas convocações da seleção, tem primado por essa questão do momento. Por exemplo, sim, não estar convocando o Endrick, né?
Não está jogando.
Porque ele não está jogando. Então, isso acaba que pesa, sim, né? Principalmente num jogo de seleções.
E o grande destaque de ontem nas eliminatórias foi Gonçalo Plata, que fez dois gols para o Equador na vitória sobre a Bolívia por 4-0. Eliminatórias sul-americanas, a Argentina lidera com 22 pontos, a Colômbia está em segundo, joga hoje, tem 19, o Brasil terceiro com 17, o Uruguai, que também joga hoje, tem 16 pontos, mesma pontuação do Equador e do Paraguai. Está tudo embolado, a Venezuela é a sétima com 12, a Bolívia a oitava também com 12, mais abaixo vem aí Peru e Chile, o Peru com 6 e o Chile com 5. Os jogos de hoje, temos pelas eliminatórias Uruguai e Colômbia, às 9 da noite, jogaço de bola. E Peru e Chile, um jogo não tão bom assim, também começando logo mais a partir das 10h30 da noite, no horário de Brasília.
Que semana, né, do Gonçalo Plata.
E ontem ele fez um gol também de cavadinha, igualzinho da Copa do Brasil.
Semana pra ele realmente muito boa. Ele que tá voltando também a ter espaço na seleção, né, com essa passagem dele pelo Flamengo. Realmente,
ele é bom jogador.
É, que realmente uma semana pra entrar aí na história pra ele.
Jogos pela Liga das Nações da UEFA, Liga A, a Espanha vencendo a Dinamarca fora de casa 2-0, com gols do Ayoze Pérez e também do Oyarzabal, que é jogador da Real Sociedad, e o Ayoze Pérez do Villarreal. 2-0, Espanha fora de casa, jogo aos 20 minutos do segundo tempo contra a Dinamarca. Escócia e Croácia empatando 0-0, Portugal está vencendo a Polônia 1-0, gol do Rafael Leão, Cristiano Ronaldo está em campo. E a Suíça está empatando em casa com a Sérvia pelo placar de 0-0. São 6h09 da noite no horário de Brasília.
Fora de série.
E a Portuguesa de Desportos é mais um clube caminhando para virar SAF. E o Luiz Ferreira traz todos os detalhes, Luiz.
Olha, André Marques, o Conselho Deliberativo da tradicional Portuguesa de Desportos aprovou a proposta de R$1 bilhão para se transformar em SAF. Em reunião na noite desta quinta-feira, na noite de ontem, no Salão Nobre do Canindé. Este é o penúltimo passo para a transformação do clube em sociedade anônima do futebol. Com o aval tanto do Conselho de Orientação e Fiscalização quanto do Conselho Deliberativo, resta agora a Assembleia Geral de Sócios para ratificar a mudança. A proposta para a Portuguesa é de R$1 bilhão por 80% das ações do clube e constituída por 3 empresas. Esse valor será diluído em 3 setores. 1. Reestruturação das dívidas do clube, previstas em R$450 milhões, mas que renegociadas podem chegar a R$250 milhões. Remodelação do complexo do Canindé, incluindo estádio, novo clube social, com investimento de R$500 milhões. Aporte aporte de 263 milhões de investimento no futebol do clube até 2029, sendo 30 milhões agora, já em 2025. O valor disponibilizado de 2025 a 2029 se dividiria da seguinte maneira: investimento no futebol de base, 44 milhões de reais, compra de jogadores, 50 milhões, folha salarial, considerando os próximos 5 anos, 144 milhões, investimento no centro de treinamento, 18 milhões, e investimento no futebol feminino, 7 milhões de reais. Antônio Carlos Castanheira, presidente da Lusa, falou sobre o impacto da aprovação no projeto da SAF para a tradicional Portuguesa de Desportos.
Por aclamação foi bacana, né? Isso tem o peso da nossa torcida. A nossa torcida que conduziu tudo isso até a gente chegar nesse momento. A torcida que estava realmente esperando um momento de profissionalização da Portuguesa, cansada desses períodos que nós tivemos de abnegados, períodos amadores em que a Portuguesa passou. Muita gente aqui é nova, mas não sabe a grandeza que a Portuguesa tinha da década de 60, 70, 80 e até 90. Infelizmente, os 20 últimos anos foram de decadências, mas a gente conseguiu chegar com a Portuguesa de pé. E agora a torcida, nesse movimento maravilhoso, e juntamente com os conselheiros, com os cofistas, e agora na Assembleia a gente vai ratificar, não tenho dúvida alguma, uma nova era para a Portuguesa, a era da profissionalização. A Portuguesa entra na era moderna do futebol, mas também na era moderna de uma arena moderna, né? Uma arena multiuso, que é um sonho que eu persigo já tem há 9 anos como vice-presidente de Marte. E Deus abençoe para que a gente chegasse nesse momento com as duas operações sendo concretizadas, né? O projeto da arena e o projeto da SAF.
Esse aí é o presidente Antônio Carlos Castanheira. E prestes a assumir o controle da gestão do Clube do Canindé, a SAF da Portuguesa negou qualquer acerto com o técnico Maurício Barbieri, que tem passagem por Vasco, Flamengo e Red Bull Bragantino. O grupo que deve comprar a Lusa afirma que o nome que está encaminhado tem um perfil moderno e um estilo de jogo alinhado às ideias europeias. Beleza, André?
Beleza, Luiz Ferreira. Ô, Luciana, legal, né? A Portuguesa que estava aí escanteada. Aliás, desde que foi para a Série B em 2013, ela foi escanteada. Caiu para a Série C, depois para a Série D, ficou sem divisão, no Paulista também sofreu. É importante, né? Um clube bacana de camisa, um clube que merece ter esse retorno.
Pois é, a realidade, né, do nosso futebol, com a chegada das SAFs, né, que possa recuperar, né, grandes times, né, não só a Portuguesa, tem outras equipes que não estão, talvez, na situação que está a Portuguesa, mas que precisam também desses aportes, né, que possa continuar e escrever essa história bonita aí que a Portuguesa tem, um time de camisa, um time de tradição. E é uma graninha, né, cara? Uma graninha considerável que a gente espera que possa realmente botar de volta aí no lugar que merece.
Acho que o último grande momento da Portuguesa que me vem à cabeça são os anos de 96 e 97. 96 fez final de Brasileiro e perdeu pro Grêmio. E 97 fez ali o quadrangular final lá com Vasco e Juventude e Flamengo lá pra ir pra decisão. Acabaram passando Vasco e Palmeiras. Palmeiras estava no outro quadrangular. Então, assim, tem muito tempo, né? Mas é isso, tá na hora de voltar, né?
Tá na hora. Que bom, né, que assim, encontrou, né, um investidor com realmente possibilidade disso, porque acaba que você não vê muito futuro, né, você não vê muita luz no fim do túnel, realmente precisa de grana, né, e agora vai ter um aporte aí considerável pra trazer a Portuguesa de volta.
São 6h14.
Momento Estádio.
Com Luiz Ferreira.
E o SESI São Paulo confirmou seu favoritismo e se sagrou campeão brasileiro feminino de vôlei sentado ao derrotar a Aspaego de Goiás por 3 sets a 0, parciais de 25-15, 25-17 e 26-24 hoje pela manhã, no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Esse foi o 18º título do SESI São Paulo na competição nacional. Na disputa pelo bronze, a Apes Blue de Santa Catarina derrotou a Adfego de Goiás por 3 sets a 0, parciais de 25-20, 25-19 e 25-16 e ficou com o terceiro lugar da competição. As 12 jogadoras convocadas para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 estiveram no Campeonato Brasileiro Feminino. Na capital francesa, elas disputaram o bronze contra o Canadá e foram derrotadas por 3 sets a 0, ficando com a quarta posição. E a Série A do Campeonato Brasileiro de Golbol começa no próximo domingo, dia 17 de novembro, em São Paulo, e vai até o dia 22 de novembro. As partidas também vão ser realizadas no Centro de Treinamento Paralímpico. Ao todo, a competição vai reunir 12 equipes no masculino e 8 no feminino. Dos 12 atletas que defenderam o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, 10 vão estar presentes na disputa do brasileiro. Na França, a equipe masculina conquistou a medalha de bronze, enquanto a feminina terminou na quarta colocação. Pelo Santos de São Paulo, Leomon Moreno será o representante da seleção brasileira na equipe. Já no César de São Paulo, estarão presentes André Dantas e Parazinho no masculino e Dani Longini, Ana Gabriele, Jéssica Vitorino e Mônisa Aparecida entre as mulheres. Por fim, o Instituto Athlon de São Paulo vai contar com selecionáveis Emerson Silva, Paulo Saturnino e Kátia Silva. Desde que a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, a CBDV, passou a gerir o goalball em 2011, o SESI é o maior ganhador em ambas as categorias. Na feminina, foram 6 títulos em 11 edições disputadas. Entre os homens, foram 4 conquistas. E na última semana, a Arena Ice Brasil em São Paulo recebeu pela primeira vez um evento da Federação Internacional de Hóquei de Gelo. Equipes de Brasil, Colômbia, Porto Rico e Argentina participaram da Women's 3x3 Series, evento que quer levar o hóquei 3x3 para países que ainda estão se desenvolvendo nos esportes de inverno. O hóquei 3x3 é uma variação no hóquei de gelo tradicional. As principais diferenças são o tamanho da quadra, metade do convencional, e o número de atletas durante a partida, 3 na linha e um no gol. A modalidade já está nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude e pode entrar no Programa Olímpico Oficial em 2030. Enquanto o Brasil ainda está se acostumando com o gelo, os outros times que participaram da 3x3 Series em São Paulo já estavam mais habituados e entrosados. Assim, a seleção brasileira terminou em quarto lugar após perder por 6-1 para a Colômbia na disputa do bronze. Na final, a Argentina ganhou de Porto Rico por 7-3 em uma partida bastante movimentada e que levantou o público na Arena Ice Brasil.
Maravilha, 6:17.
Bola Laranja.
Com o Igor Santos que tá chegando. Fala, Igor.
Fala, André, tudo bem? Daqui a pouquinho tem clássico carioca pelo NBB. O Botafogo e o Vasco se enfrentam às 8 da noite no ginásio do Tijuca Tênis Clube. O Botafogo é o mandante. O Alvinegro entra em quadra tentando evitar a continuação da má fase. Já são 5 derrotas consecutivas que fizeram a equipe despencar da parte de cima da tabela para agora ocupar a 15ª posição. À frente apenas de outros 3 times, com 3 vitórias e 7 derrotas. O Vasco vem de vitória, mas ainda não se firmou nessa temporada, depois de fazer a 4ª melhor campanha da fase de classificação na temporada passada e cair nas quartas de final. Por enquanto, o Cruz Maltino é o 8º colocado, com 5 vitórias e 4 derrotas em 9 partidas disputadas. Uma vitória no clássico poderia ser o começo de uma boa sequência. Dá para dizer que o Vasco é favorito nesse duelo de hoje à noite. Para terminar, André, quem gosta de basquete e está aqui no Rio, tem uma boa atração para curtir amanhã. Às 5 da tarde, tem o grande confronto da atualidade. Flamengo e Franca, que fizeram a última final da competição e 3 das últimas 5. Um programão que vai acontecer às 5 da tarde no Maracanãzinho. É isso, André. Um abraço e um bom fim de semana.
Valeu, meu querido Igor Santos. E aí, Luciana, jogão esse Botafogo e Vasco. Né? O Botafogo não foi páreo para o Flamengo hoje. Tendência que seja um pouquinho mais equilibrado.
Pois é, o Botafogo começou muito bem, né? Começou vencendo fora de casa, quando veio jogar em casa contra o Corinthians e aí começou uma série de derrotas, né? O Botafogo que também mexeu muito, né, no seu elenco, mas ainda não encaixou realmente legal. Vamos ver se nesse duelo possa fazer alguma frente aí pro Vasco, mas tá realmente num momento bem, bem difícil. E esse outro jogão aí, bastante expectativa também, né, para Flamengo e SESI Franca. Tem aí, então, 2 belos jogos de basquete para a galera acompanhar.
Com certeza, grandes jogos, né? Flamengo e Franca é um super jogo também, que vai acontecer amanhã, né? Amanhã tem Flamengo e Franca, a partir das 5 da tarde.
E domingo tem Vasco e Corinthians,
exato,
né? Também,
11 da manhã.
Às
também.
11 da manhã. É jogo também na casa aí do Vasco, então, também só jogos bons aí, o NBB bombando.
Maravilha. Luciano, um abraço, vai lá pro estádio.
Valeu.
Valeu. Daqui a pouquinho na TV Brasil ela estará por lá. E a penúltima rodada da Série B começou hoje à tarde. E quem destaca a briga pelo título e a luta contra o rebaixamento para a Série C é a Mariana Santos. Boa noite, Mari.
Fala, André, tudo bem? Hoje começa a 37ª rodada da Série B, uma apenas restante para terminar o Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Mas ainda tem muita coisa em jogo, né? O Santos está buscando ser campeão da Série B nesta rodada já. E pode até ser campeão se não entrar em campo, né? Antes de entrar em campo, dependendo dos resultados de Novo Horizontino e Mirassol, que jogam antes na rodada, né? Então o Peixe está muito tranquilo aí, mas quer garantir esse título quanto antes. Peixe enfrenta o CRB dentro de casa, numa festa da torcida para a despedida da Série B. O Santos já garantiu o seu acesso e agora quer garantir também, né, um título simbólico aí da segunda divisão, né? Num ano que o Santos passou muito difícil, né, da queda, do rebaixamento até esse fim do ano, agora concretizando isso, a volta para a Série A e também a possibilidade de títulos, né? Outros times que brigam, né, por ambições grandes nessa Série A são também o Novo Horizontino e o Mirassol, que a gente citou, que são clubes que podem se concretizar matematicamente na Série A do ano que vem, né? Então o Mirassol enfrentou o Operário fora de casa, um jogo difícil, e dentro de casa o Novo Horizontino enfrenta o Papão, então pode aí confirmar diante da sua torcida esse acesso à Série A, que seria histórico para os dois clubes paulistas. Resta a última vaga, né, para quem vai subir, e será entre um time nordestino, Ceará ou Sport. Claro, tem mais gente na briga, mas a gente fazendo as contas aqui entende que Ceará e Sport são os clubes favoritos, né, para brigarem por essa última vaga. Então, um desses gigantes aí vão acabar ficando fora do Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que a briga pelo G4 foi disputada do início ao fim e também pelo Z4, né? Então, tem muita gente aí querendo brigar para fugir dessa zona do rebaixamento e da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Principalmente pensando num calendário mais curto, num ano mais difícil ainda pro clube, né? Então, a gente sabe que são times importantes e grandes, principalmente como a Ponte Preta, né, que tá brigando ali para fugir desse Z4. O Guarani, infelizmente, já confirmou, né, o seu descenso, vai jogar a Série C ano que vem, e Brusque, Ituano e Ponte ainda estão querendo ter pelo menos uma sobrevida nessa Série B. Jogos muito difíceis nas últimas rodadas, mas que vão pegar fogo porque valem muita coisa.
Com certeza. E o Operário e Mirassol jogaram hoje, empataram 1-1. O Operário já não tem mais praticamente chance de acesso, a chance é remotíssima, o Ceará não pode pontuar, nem o Sport e o Operário tem que vencer na última rodada. O Mirassol está de boa, está na segunda colocação com 64 pontos, um empatezinho na última rodada, o garante na Série A de 2025. Bom, e amanhã tem Novo Horizontino e Paysandu, e o Lincoln Chaves está chegando. Boa noite, Lincoln.
Tudo bem, pessoal? A gente já está aqui em Novo Horizonte, a cerca de 400 quilômetros de São Paulo, onde amanhã, a partir das 5 da tarde, tem Novo Horizontino e Paysandu no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorgeão, pela 37ª rodada da Série B. Um duelo que pode encaminhar o acesso inédito do time paulista à Série A do Campeonato Brasileiro. O Tigre do Vale tem 63 pontos e aparece na terceira posição, 3 pontos à frente do Sport, quinto colocado. Se vencer, o Novo Horizontino torce por um tropeço da equipe pernambucana, que também joga amanhã, mas às 21h30 da noite, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas. E vai ter casa cheia por aqui, viu? 8.300 ingressos que foram colocados à venda para a torcida da casa foram todos comercializados, e ainda 1.000 entradas destinadas a alunos dos ensinos infantil e fundamental da cidade de Novo Horizonte. E a expectativa é pela quebra do recorde de público do time aurinegro nesta Série B, que é de cerca de 7.500 torcedores na vitória por 3-1 sobre o Santos. Do outro lado do confronto, o Paysandu já está com a vida resolvida, digamos assim. Com 46 pontos, o Papão não cai mais para a Série C e terá as duas rodadas finais para planejar quem fica e quem sai para 2025. O contrato de 24 dos 38 atletas do elenco bicolor termina no fim deste ano. E entre os jogadores que a diretoria ainda luta para manter está o atacante venezuelano Esli Garcia, artilheiro do time na competição com 10 gols, alguns deles decisivos para a permanência do time na segunda divisão. Lembrando, a bola rola no Jorgeão a partir das 5 da tarde, mas a transmissão na TV Brasil começa 15 minutinhos antes. Um abraço, pessoal!
Valeu, Lincoln, eu estarei nessa. E a gente fecha o programa com o gol nacional, os gols do Flamengo, campeão brasileiro sub-20 de futebol feminino. Um abraço, galera, bom fim de semana, tchau.
Demarques.
Fui.
O Gol Nacional.
Luciana Zocaibe.
Partiu a Letícia, de canhota, fechadinho. Tira de soco a goleira na sobra, emendada, golaço! Cobrança do escanteio, tive até a impressão de ter tirado de dentro do gol a goleira na sobra. Emendou de perna canhota, um balaço, uma bomba para explodir o gol. Ana Luísa, camisa 10. Um gol de camisa 10, um golaço de canhota no ângulo esquerdo da goleira Zanelli. Bola esticada para a corrida da Mariana. Vai ficar cara a cara com a goleira. Já venceu a goleira. Vai marcar. Deu onda. Do campo de defesa, ganhou as zagueiras, ganhou também a goleira Zanella e de perna esquerda botou pro fundo da rede. Faz o M, Mariana. Partiu a Núbia, na perna direita, no cantinho, deu onda. De pênalti da Núbia no canto direito da goleira Zanella, pulou mas não achou, a bola foi lá pro fundo da rede, é o terceiro do Flamengo. Bola esticada pra corrida da Mariana, já de novo invadiu a área, vai chutar na saída da goleira, deu onda. Na bola bem passada pra ela, invadiu a área na saída da goleira, tocou pro fundo da rede. É pra dar onda, muita onda pra galera do Mengão. Mariana, MF7, faz o M, Mariana. Tentar mandar o balaço. A barraca, de perna direita, deu onda, gol, é do Flamengo, num frango da goleira Zanella. Ela tentou encaixar, a bola foi embaixo das pernas. Na cobrança de falta de longe, a bola quicou na frente da goleira, matando a Zanella. Ela foi ali, crente que ia fazer a defesa, ela morre no fundo da rede. Bola esticada para Ana Papel, tocou para Pimenta, livrou da marcação, vai fazer o sexto! Pimenta botando no ângulo esquerdo. É o sexto gol do Flamengo. Mais um golaço dessa vez da Pimenta. Tá lá preparada, partiu a Pimenta na perna direita. Gol!